Começa agora o programa
Juntos por Lafayette.
Juntos por Lafayette. Educação, cultura, esporte, obras, desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 31 de outubro, nós estamos começando mais um programa da Administração Municipal com informações sobre tudo que é realizado pelo governo do município. Conosco aqui no estúdio, prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia. Bom dia, ouvintes da Rádio Carijós, conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas, que nos acompanham todas as quintas-feiras nesse programa, que tem uma grande audiência, né, onde procuramos trazer sempre para os nossos ouvintes, para os nossos munícipes, as informações acerca de todos os trabalhos, ações, encontros, né, da administração municipal aí durante a semana. Temos hoje mais muitas outras novidades para estar aí passando para os nossos ouvintes, né, no decorrer do programa, que realmente mostra o trabalho que tem sido feito aí por todas as secretarias aí, do município.
E, prefeito, nós iniciamos a semana aí celebrando, né, o Dia do Servidor Público e com muito para comemorar e também para a gente agradecer.
Nós tivemos nesta segunda-feira, né, uma missa em ação de graças lá no Santuário Arquidiocesano de São Judas Tadeu, uma belíssima missa presidida pelo nosso arcebispo metropolitano de Mariana, Dom Ayrton. Pudemos lá pedir as preces de São Judas, as bênçãos de Deus para todos os lafaietenses, agradecer por esta grande união que existe hoje em Conselheiro Lafayette, pedir a ele sabedoria, força, coragem, para que a gente possa continuar conduzindo os destinos de Lafayette, junto com o nosso povo, trabalhando pela construção aí de uma cidade melhor, com mais oportunidades para todos, com melhor assistência à saúde, à educação, com mais segurança, com mais desenvolvimento econômico, né? Enfim, aquela cidade com menos desigualdade social que nós desejamos para todos os lafaietenses. Então, realmente, um momento de muita fé, uma celebração muito bonita, em que comemoramos também o dia do nosso servidor público. Fizemos uma prece pedindo também por todos os nossos servidores municipais, agradecendo a Deus por serem grandes parceiros hoje da administração, nos ajudando, né, a trabalhar para uma cidade muito melhor para todos nós.
E, prefeito, o momento cívico dessa semana foi realizado na APAE, né, onde foram recebidos aí com muito carinho por toda a equipe.
Nós temos feito um momento cívico todas as quintas-feiras, desde o início do nosso governo, né, agora as quartas-feiras, cada semana numa escola. Já fizemos em todas as nossas escolas municipais, em algumas escolas estaduais, em algumas escolas particulares. Temos procurado visitar todas as escolas para que os alunos de Conselheiro Lafayette nos conheçam, para que a gente possa estar passando uma mensagem de otimismo, uma mensagem para os nossos educadores, nossos professores, né, que fazem um grande trabalho hoje. Lafayette se destaca com índices muito positivos na educação em todas as suas fases. E desta vez nós tivemos mais uma vez na APAE, né, que hoje é uma grande parceira do município aí, fazendo um grande trabalho, um grande atendimento àquelas crianças, né, que têm alguma, portadoras de alguma necessidade especial, que merecem um cuidado, uma atenção maior. E nós estivemos lá, onde fomos muito bem recebidos por todos os funcionários, os servidores, os professores e por todos aqueles, né, alunos lá da APAE, que fizeram belíssimas apresentações para nós, fizemos um momento cívico, cantamos juntos o hino nacional. Então realmente um momento de muita alegria, de muita emoção, e nós vamos voltar outras vezes, como sempre procuramos fazer uma presença lá na APAE, né, e continuar com esse momento cívico nas nossas escolas da cidade aí, se Deus quiser, até o final do nosso mandato.
E o prefeito Lafayette recebeu esta semana, né, integrantes de diversas entidades e também da Prefeitura de Coronel Fabriciano para uma visita técnica, e eles vieram conhecer, né, o nosso planejamento estratégico de desenvolvimento econômico municipal sustentável Lafayette 2037. Prefeito, é Lafayette mais uma vez como exemplo para outros municípios?
A gente comemora, né, realmente mais essa vitória da cidade. Nós, desde o início do nosso governo, entendemos que para fazer uma administração num momento difícil como esse, com poucos recursos, nós teríamos que valorizar as parcerias, trabalhar com planejamento, aplicar de maneira eficiente os poucos recursos públicos para que a gente pudesse obter resultados expressivos, né, aplicando esses recursos com muita responsabilidade. E fizemos um planejamento estratégico enxergando o desenvolvimento econômico do município para os próximos 20 anos. Com esse trabalho, nós contamos aí com o apoio do SEBRAE, da Associação Comercial, da CDL, da Câmara de Vereadores, várias outras entidades empresariais, empresários, né, que quiseram se somar conosco para que nós pudéssemos estar fazendo esse planejamento. E realmente esse planejamento detectou e levantou várias potencialidades econômicas do nosso município, onde nós, desde o início do nosso mandato, temos direcionado já várias ações buscando atender esses potenciais de desenvolvimento. E agora, Lafayette tem sido exemplo, inclusive, para outros municípios do estado. E nós recebemos, através desse belíssimo trabalho que foi elaborado, né, que foi o planejamento estratégico, que culminou, inclusive, com a criação do nosso mandato agora do Conselho de Desenvolvimento Econômico e do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Então, o nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Prefeitura de Lafayette, o prefeito esteve lá, nós estivemos lá fazendo a abertura desse evento, dando as boas-vindas a todos os nossos visitantes, de Coronel Fabriciano, que estiveram aqui, vereadores lá da cidade, o presidente, o secretário de Desenvolvimento Econômico, várias lideranças empresariais também da região, o SEBRAE lá da região, que dá apoio a ele também, a essa iniciativa, para que eles conhecessem o nosso trabalho, vissem o modelo que foi feito aqui em Lafayette, para eles tentarem implantar isso lá em Coronel Fabriciano. Então, realmente, é Lafayette dando exemplo para outros municípios, e a gente fica feliz disso tudo ser fruto de uma primeira ação do nosso governo, que foi buscar a união de todos, valorizar as parcerias, para que nós pudéssemos caminhar juntos, né, buscando o desenvolvimento de Conselheiro Lafayette. E hoje, essa união já é exemplo para outros municípios do estado de Minas Gerais.
O prefeito, o senhor esteve mais uma vez na Policlínica Municipal, que está recebendo aí obras que vão melhorar ainda mais o atendimento.
A gente sempre tem procurado visitar a nossa Policlínica, acompanhar de perto o trabalho da nossa Policlínica, que é uma das, né, eu sempre repito aqui, a maior porta de entrada hoje da urgência e emergência em Conselheiro Lafayette, atende mais de 200 pessoas por dia em média, e nós estamos fazendo obras lá para melhorar a Policlínica. Pude conversar com as pessoas que estavam lá para ser atendidas, pude conversar com os servidores, vários servidores que trabalham na Policlínica, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, e acompanhar de perto esse atendimento lá, os usuários, né, que está sendo feito lá na Policlínica. E a gente fica feliz que a cada vez que voltamos na Policlínica, as reclamações são cada vez menores. Temos que fazer muitas intervenções ainda na Policlínica. Já só fizemos melhoras expressivas, significativas lá na Policlínica, mas ainda não está do jeito que desejamos. Sabemos que temos que melhorar muita coisa ainda, mas é um trabalho que vai continuar, se Deus quiser. Nós vamos levar avante e tentar promover todas as melhorias possíveis que nós tivemos condição de fazer na Policlínica. Já estamos programando, inclusive, a instalação do gerador de energia lá na Policlínica. Estamos reformando o primeiro pavimento da Policlínica para que a gente possa estar separando aqueles casos mais urgentes, mais graves, né, daqueles casos menos graves, fazendo a triagem e esse atendimento em separado. Num primeiro momento, inclusive, do nosso governo, nós retiramos a pediatria lá de dentro da Policlínica e levamos para o Hospital São Vicente de Paulo. Foi uma grande conquista, separamos as nossas crianças, né, daquelas pessoas que estavam lá e que chegam gravemente feridas lá na Policlínica Municipal, correndo risco, inclusive, de contaminação. Hoje essas crianças têm um atendimento diferenciado lá no Hospital São Vicente. Devido ao grande número de atendimentos, nós inclusive disponibilizamos mais um médico lá para o Hospital São Vicente de Paula para fazer o atendimento das nossas crianças. E agora estamos fazendo lá essas reformas, essas melhorias na Policlínica, que nós temos sempre procurado acompanhar de perto para que a gente possa estar detectando as possíveis falhas, as possibilidades de melhoria e estar pouco a pouco implementando essas melhorias lá, que com certeza muito contribuirão para um atendimento ainda mais, com mais agilidade, com melhor qualidade, com mais conforto para todos os usuários da nossa Policlínica Municipal.
E prefeito, às vésperas aí do dia de finados, né, a prefeitura entrega mais uma obra, que é a revitalização total do cemitério municipal Parque Vale do Ipê. Ficou muito bonito o cemitério, né?
Nós ficamos felizes, né, com todas as dificuldades. A gente tem procurado melhorar principalmente essas unidades do município que prestam serviços à comunidade. E hoje o nosso cemitério municipal Parque Vale do Ipê passa a ser uma referência de um cemitério organizado, de um cemitério limpo, bem cuidado, né, que foi totalmente reformado. E agora aqui eu gostaria, inclusive, de abrir um parênteses, parabenizar o nosso administrador lá do cemitério, o Felipe, e toda a sua equipe, que faz um belíssimo trabalho à frente do cemitério. O cemitério hoje tem, inclusive, seus muros e divisas, tem alguns pontos sendo refeitos, todo limpo, o gramado todo sendo, recebendo toda uma manutenção, onde estão sepultados, né, as pessoas que lá foram sepultadas, as lápides todas sendo limpas, as numerações de todas aquelas, né, referente a todas aquelas pessoas que estão sepultadas, todo um controle de arquivo feito com os nomes dessas pessoas, inclusive está sendo feito agora inédito, um fato inédito praticamente, quase que a maioria das cidades, em relação à maioria das cidades de Minas Gerais. Estamos fazendo, lançando no site da prefeitura todo o cadastro, todo o controle, se a pessoa quiser acessar para ter qualquer informação a respeito da pessoa lá, do seu ente familiar, que está sepultado lá no cemitério. É só ela digitar o nome da pessoa, que ela vai ter todas as informações em relação à quadra, em referente ao número da sepultura, a data de sepultamento e várias outras informações. Então temos procurado atualizar esse cadastro. Hoje a nossa capela lá do cemitério reformada, todos os velórios reformados, os sanitários, enfim, o nosso cemitério hoje é modelo, inclusive para vários outros cemitérios de Lafayette e da região. Então nós fizemos esse trabalho e agora às vésperas do dia 2, do dia de finados, onde o nosso cemitério estará recebendo muitas famílias que irão lá prestar, né, as suas homenagens aos seus entes familiares que já não estão aqui mais entre nós. E nós quisemos encerrar esse trabalho, a conclusão dessas obras, para oferecer a essas famílias realmente mais dignidade, mais conforto, para que elas possam ver o nosso carinho, né, com esse cemitério municipal que recebe tantas pessoas, que tem tantas pessoas lá sepultadas. E vamos continuar mantendo o cemitério em boas condições de conservação, né, com conforto para todos aqueles que tiverem a necessidade de usufruir lá dos velórios e do sepultamento lá naquele local. E que agora no dia 2, todos que visitarem lá os seus familiares que estão lá, né, sepultados, vão poder ver hoje essas grandes melhorias que foram feitas lá no cemitério municipal Parque Vale do Ipê.
E além dessas visitas que o senhor fez, prefeito, o senhor tem acompanhado também as diversas obras em andamento que estão sendo realizadas aí na cidade.
Nós, apesar de todas as dificuldades, como eu sempre disse aqui, desde o início do nosso governo, muitas obras têm sido feitas na cidade. Nós já fizemos, só o ano passado, inauguramos mais de 26 obras importantes. Esse ano já fizemos muitas obras importantes, né, a reforma do nosso viaduto, a reforma das três pontes lá da região dos Moinhos. Já fizemos a inauguração da creche Dona Marinha Biagione, num dos imóveis que nós recebemos da MRS. Já inauguramos mais postos de saúde. Então, assim, apesar de todas as dificuldades, temos feito obras de drenagem em vários bairros, manutenção de estradas rurais, e agora estamos aí, né, iniciando a obra do muro de contenção lá do bairro Santa Cruz, passando uma segurança para aquelas pessoas que correm risco de um desabamento lá daquela área de risco, lá próxima à escola, antiga escola Sebastião Lameu da Silva. Estamos também para inaugurar ainda esse ano o posto policial central lá na Praça da Rodoviária. Já inauguramos uma base lá no bairro Santa Matilde. Agora vamos inaugurar aqui no centro da cidade, na Praça Pimentel Duarte, um posto policial que irá, inclusive, oferecer uma segurança maior e moralizar o nosso terminal rodoviário, principalmente no período noturno. Também estamos fazendo manutenção das nossas estradas rurais, na Cismaria, Rancho Novo, na estrada de São Vicente. Vamos fazer a estrada agora, também algumas estradas lá no Pau de Óleo, em várias outras na região dos Vargas, lá na região da Água Limpa. Então estamos na região de São Gonçalo, na estrada do Pinhão. Então, já temos uma programação na Secretaria de Obras, onde estamos fazendo a manutenção de todas as nossas estradas rurais. Então, gostaria, inclusive, que aquelas demandas das pessoas que observarem que alguma estrada está necessitando de alguma manutenção, que ligassem para a ouvidoria da prefeitura, ligassem para a Secretaria de Obras, ou até mesmo para o gabinete do prefeito, né, para que a gente possa ter conhecimento e estar mandando imediatamente um equipamento do município para fazer essa manutenção, agora no período de chuvas. Fizemos a finalização das três pontes, como eu disse aqui, da região do Moinhos, e essa semana fizemos a pintura viária e sinalização também de toda a região. Também estamos iniciando as obras do posto de coleta de sangue, né, para que a gente possa estar inaugurando em breve, se Deus quiser, e fazendo as doações de sangue aqui em Conselheiro Lafaiete, uma grande conquista. Nossa policlínica também recebendo reformas, operação Tapa Buracos por toda a cidade, a capina dos bairros também em andamento. Então são obras importantes, como a obra da Rua Marechal Floriano, que nós iniciamos a demolição das casas, mas em função do falecimento da proprietária da última casa que nós estávamos passando a escritura e fazendo a desapropriação, agora já estamos recebendo a posse dessa casa e vamos poder concluir essas demolições e fazer o fechamento já da frente de todas essas casas para o alargamento da Rua Marechal Floriano, outra importante obra que está sendo iniciada. Já estamos assinando o contrato de calçamento também de várias ruas, inclusive de vários bairros, aí o compromisso cumprido, inclusive, com o bairro Morada do Sol. Se Deus quiser, acredito que já nesse mês de novembro estaremos entrando no Morada do Sol, cumprindo um compromisso, aquele bairro que está há anos lá abandonado, sem calçamento. Estive lá, fiz esse compromisso pessoalmente lá com a comunidade, vamos estar calçando. Já estamos tomando providências também para fazer a drenagem lá do bairro Topázio, né, que também está esquecido há anos, e no meu governo nós já fizemos as redes de esgoto para permitir que tão logo a gente faça a drenagem, a gente possa estar calçando também as ruas do Topázio e de várias outras localidades rurais, de vários outros bairros, que nós vamos anunciando aqui no decorrer dos próximos programas. Então são muitas obras, apesar das dificuldades, com recursos que nós trabalhamos para conseguir aí nesse início de governo, recursos provenientes de convênios, de repasses de emenda parlamentares, né, e recursos específicos para obras de infraestrutura, que nós estamos de maneira muito responsável aplicando esses recursos com muita eficiência para que a gente possa estar colhendo frutos e trazendo melhorias para os bairros da cidade.
A Secretaria de Educação informa que estão abertas as inscrições para o processo seletivo para preenchimento de vagas no 8º ano do ensino fundamental com qualificação profissional nas áreas de mecânica, eletricidade básica, ajustagem, metalurgia, tornearia, automação e eletrônica. As inscrições vão até o dia 20 de novembro, no horário de 7h30 às 16h30, na Secretaria da Escola, que fica na Rua Dias de Souza, 353, no bairro Lourdes. A prova será realizada no dia 23 de novembro. Então, mais informações pelo telefone 3769-2515. Repetindo, 3769-2515. Nesta semana, aconteceu a retomada das atividades do Telecentro Comunitário, Laboratório de Informática, na Escola Municipal Arnaldo Rodrigues Pereira. Mais um benefício para a população, não é, prefeito?
Exatamente, né? Nós estamos procurando sempre valorizar a educação do nosso município, as nossas escolas das localidades rurais, né? A Escola Municipal Arnaldo Rodrigues Pereira, lá na região dos Almeidas, uma grande escola, uma belíssima escola, que inclusive há anos atrás eu tive a oportunidade de ser um engenheiro construtor dessa escola através da minha firma de engenharia, né, não pela prefeitura, mas vencendo uma licitação à época, isso aí nos idos aí de 30 anos atrás, e está lá aquela belíssima escola, e agora como prefeito fizemos lá uma reforma nessa escola, e estamos lá inaugurando esse laboratório de informática, né, lá mais uma conquista para essa escola lá da região dos Almeidas, pela qual temos um carinho muito grande, lá, e um carinho muito grande por toda a comunidade. Então, é um projeto que realmente será de grande utilidade lá para toda a comunidade lá dos Almeidas.
Prefeito, vamos às perguntas. Nós vamos começar com a pergunta da Maria Inês. Ela pede informações sobre a revitalização da Fonte Luminosa na Praça Tiradentes e também da Casa de Cultura. Ela comenta que valoriza muito a administração que se preocupa com o patrimônio histórico e a cultura da cidade.
São recursos específicos, né? Nós não estamos tirando nenhum recurso nem da saúde, nem da educação, nem de obras de infraestrutura tão necessárias que todos sabem que nós precisamos fazer na cidade, mas existem recursos que são repassados, né, para os nossos conselhos, Conselho de Cultura, Conselho do Patrimônio Histórico, recursos específicos, multas que as empresas às vezes pagam aí para a MRS e outras empresas para o Ministério Público, e esses recursos são revertidos para a recuperação dos patrimônios. Então nós que assumimos a prefeitura de Lafayette com praticamente quase todo o nosso patrimônio histórico interditado, temos conseguido recuperar um a um, como foi o caso do Museu Ferroviário, que conseguimos recuperar, já está aberto, entregue à comunidade, o nosso teatro que estava interditado, a nossa casa do artesanato que estava quase caindo. Já temos um recurso agora para a recuperação da nossa Casa de Cultura, Gabriela Mendonça, né, proveniente de uma multa da Copasa, que está pagando e vai custear essa reforma da Casa de Cultura. Também a nossa fonte luminosa, também, que será feita com recursos do nosso Conselho do Patrimônio Histórico, do Fundo do Patrimônio Histórico. A fonte luminosa é um patrimônio antigo da cidade e que as pessoas clamam para ver novamente aquela fonte funcionando, né, embelezando ali o centro, a nossa querida Praça Tiradentes ali no centro da cidade. Também vamos recuperar a estação de Buarque, estação ferroviária de Buarque. Já solicitei a MRS o projeto, que inclusive já foi aprovado no IFAM, para que a gente possa estar entregando para a comunidade também aquele espaço lá em Buarque, para que lá sejam feitas várias atividades lá para a comunidade, né, tanto de relação à atividade dos CRAS, do NASF, reuniões, palestras, enfim, um espaço que vai ser de grande utilidade para a comunidade lá de Buarque de Macedo. Vamos estar também recuperando esse patrimônio. Então são obras aí realmente, como eu disse aqui, com recursos específicos para serem aplicados para a recuperação do patrimônio histórico e cultural da cidade, provenientes de recursos repassados aí pelos Ministérios da Cultura, pelo Ministério do Patrimônio, do nosso ICMS Cultural, do nosso ICMS do Patrimônio, que a gente aplica aí e é obrigado a aplicar na recuperação do nosso patrimônio.
Prefeita Tatiana Oliveira pergunta como está o andamento da obra na Rua Marechal Floriano e se tem previsão de conclusão.
Olha, nós estamos iniciando essa obra, né, já conseguimos uma obra que se arrasta aí por muitos anos, desde os idos aí de 2007, né, e já passou por 3 administrações, não conseguiram concluir essa obra, fazer essa obra, não conseguiram desapropriar as casas que tinham que ser desapropriadas, 5 casas, nós já fizemos essas 5 desapropriações, já pagamos essas desapropriações, agora vamos fazer as demolições, vamos fazer... Aliás, essa obra se divide em 5 etapas, né? Uma primeira etapa, que seria essas desapropriações e a demolição dessas casas, para nós fazermos o alargamento da rua, essa providência nós já estamos tomando e já está sendo iniciado esses trabalhos. Uma outra etapa é o alargamento daquela ponte próxima ao mercado do produtor, que nós também já licitamos e já tem uma empresa contratada para a execução desse serviço. Uma outra etapa são os serviços de pavimentação asfáltica, que nós vamos fazer em toda a via, ligando ali a Rua Marechal Floriano, aquele trecho que já está, inclusive, com a pavimentação próximo ali ao bairro Tamareiras. E outra parte é a iluminação pública, que nós vamos fazer toda a melhoria da iluminação pública, ligando o bairro Santa Matilde até ali a Rua Marechal Floriano. E a sinalização viária, né, da rua, para finalizar essa grande obra, que vai trazer um grande benefício para todos os lafaietenses, ligando o bairro Santa Matilde, a parte de baixo da cidade, ali na Rua Marechal Floriano, tirando muito do trânsito do centro da cidade, que às vezes tumultua e gera alguns congestionamentos. Então é mais uma opção de trânsito, né, que nós oferecemos para os lafaietenses, concluindo mais uma obra, né, igual retomamos várias que estavam paralisadas na cidade, esta é mais uma delas que nós estamos retomando e, se Deus quiser, concluindo e entregando em breve para toda a população de Conselheiro Lafaiete. Estimamos que esta obra deve durar aí aproximadamente uns 4-5 meses, então acredito que até lá para o mês de março nós deveremos estar entregando mais essa obra tão importante aí para os moradores da nossa cidade.
O prefeito José Antônio Silva, morador do bairro Real de Queluz, agradece a nova sinalização na entrada do bairro e ele comenta que melhorou bastante aí para os motoristas e os pedestres.
Nós ali na região dos Moinhos, né, temos que fazer grandes intervenções de trânsito, é uma área de grande expansão urbana, as pontes estavam em péssimo estado de conservação, fizemos a recuperação lá das 3 pontes, a recuperação viária, queremos fazer ainda o alargamento ali do primeiro trecho da rua Francisco Lobo ali, próximo entre o bairro Progresso e ali chegando até a entrada do bairro Real de Queluz. Também temos uma intervenção de trânsito, queremos ver se implantamos, está dependendo de uma desapropriação, para nós colocarmos as mãos separadas em 2 sentidos, ali próximo ao bairro Santa Clara. Então, assim, estão obras importantes que melhoram o trânsito, o acesso aos vários bairros, né, lá da região dos Moinhos, que cresceu muito, tem um grande fluxo de veículos, e nós temos tido essa preocupação de atender lá essa população tão querida, que sempre nos recebe com tanto carinho lá na região dos Moinhos. E também vias que dão acesso a outros vários bairros, São José e vários outros bairros também lá daquela região, região da Água Limpa, dá acesso também a muitas fazendas, a muitos sítios, né, que existem por toda aquela região.
O Nilo Augusto comenta que tem ouvido o senhor falar sobre as novas empresas e geração de emprego na cidade. Ele pergunta qual a previsão para o próximo ano neste setor, se há algum planejamento para continuar o aumento do número de vagas de empregos em Lafayette.
Olha, Nilo, esse é mais um fato, que mais um grande motivo para nós comemorarmos, né? Inclusive, nós tivemos, nesta última semana aí, foi amplamente divulgado na imprensa que Lafayette se destaca como a cidade que mais gerou empregos na região durante esses dois últimos anos. Então, isso é fruto de um trabalho que nós iniciamos aí, da grande união que existe na cidade, justamente desse planejamento estratégico, das nossas conversas com as empresas, com as facilidades que criamos para que empresas acreditassem na cidade e viessem aqui se instalar, como vários atacarejos, bancos, a Komatsu, reformadora de equipamentos das mineradoras da região, faculdades e várias outras empresas. Agora estão tendo notícia, inclusive, da vinda para Lafayette das lojas americanas, né? Mais uma grande loja que acredita na cidade, que está vindo se instalar na cidade, gerando mais empregos também para Conselheiro Lafayette. Então é um trabalho que nós temos feito, temos conversado muito com as empresas. Na última semana tivemos uma reunião, inclusive, com a Gerdau. Aliás, temos conversado muito com as mineradoras da região, pedindo oportunidades de emprego para pessoas de Lafayette. O nosso Cine tem nos passado informações e o grande número de vagas geradas, o grande número de empregos gerados aqui através do nosso Cine de Lafayette, né? Então, assim, é um trabalho que é um compromisso nosso de campanha, quando presenciamos um grande número de desempregados na cidade e nos dispusemos a trabalhar buscando atração de empresas para a cidade e fortalecendo o nosso Cine, implantando o nosso distrito industrial, ampliando o nosso distrito industrial, e esses compromissos nós estamos conseguindo, se Deus quiser, cumprir com o povo do Conselheiro Lafayette. Lafayette já se destaca como a cidade que mais recebeu investimentos nesses últimos anos, que mais recebeu empresas e que mais gerou empregos na região. E nós vamos continuar trabalhando com esse propósito para que a gente possa continuar comemorando, né, esses novos empregos que serão gerados, para que a gente possa estar reduzindo cada vez mais esse número de trabalhadores desempregados na cidade.
O Júlio Ferreira disse que ouviu no programa da semana passada o senhor falar sobre melhoria na iluminação pública da cidade. Ele pergunta se será feito só no centro ou se os bairros também receberão este benefício.
Nós queremos implantar esse benefício em todos os bairros da cidade, inclusive em todas as localidades rurais do município. Nós já estamos fazendo uma primeira licitação, onde nós estamos substituindo as lâmpadas de todos os corredores principais de acesso aos bairros das principais avenidas da cidade por lâmpadas de LED, que vai melhorar muito a iluminação, áreas próximas às igrejas, áreas próximas às escolas. Então, numa primeira etapa. E estamos fazendo já uma nova licitação também para substituir todas as lâmpadas de todo o nosso parque de Conselheiro Lafayette, ou seja, de todos os nossos postes, todas as luminárias da cidade e dos bairros e da área rural do município. Então é um trabalho que nós queremos implementar, se Deus quiser. Já temos os recursos disponíveis para executar esse serviço e já estamos em fase de licitação e, se Deus quiser, acredito que em breve estaremos melhorando toda a iluminação da cidade, com isso, com certeza, consequentemente, oferecendo uma melhor segurança para todos que transitam pelas vias públicas da cidade.
Nós temos agora um comentário aqui da Maria Aparecida, do bairro Resende. O senhor esteve mais uma vez na Policlínica Municipal e no momento da visita eu acompanhava minha mãe. É bom ver o interesse da administração no setor de saúde e gostaria de deixar meu pedido para que continue se empenhando para melhorar esta área que é muito importante para a população.
Nós temos lutado e sempre colocado aqui que a saúde tem sido prioridade do nosso governo. Infelizmente, todos sabem da dificuldade, das condições que nós pegamos a saúde no município, né? Uma grande fila de demanda reprimida aí, de cirurgias, de exames mais complexos, de média e alta complexidade, que depende de repasses do Estado e da União. Infelizmente, não temos conseguido, mas aquilo que nos cabia, nossa responsabilidade, nós temos procurado fazer, né, criamos 6 postos de saúde na cidade, onde há mais de 12 anos não se criava um novo posto de saúde em Conselheiro Lafaiete. Tiramos a pediatria lá da Policlínica, levamos para o Hospital São Vicente. Estamos fazendo as melhorias lá na Policlínica. Levamos a nossa farmácia lá para dentro da Secretaria de Saúde, hoje com medicamentos, porque quando assumimos o governo, a nossa farmácia estava totalmente desabastecida de medicamentos. Vamos implantar agora o Escritório Regional de Saúde em Conselheiro Lafaiete. Mais uma vitória para que a gente possa estar resolvendo muitos dos assuntos ligados à área da saúde aqui em Lafaiete, sem ter que se deslocar até Barbacena. Estamos aí já em fase de obras para implantar o nosso posto de coleta de sangue, outro grande avanço na área da saúde. Estamos, já adquirimos 2 ambulâncias, estamos adquirindo mais outras ambulâncias para que a gente possa estar fazendo a remoção dos nossos pacientes aí para outros hospitais ou mesmo para fora do município. Conseguimos, através de uma emenda parlamentar do deputado Glaicon Franco, mais um ônibus para atender com mais conforto todos os nossos pacientes que fazem tratamento fora do domicílio, em outra cidade, em Belo Horizonte ou em outras cidades. Então, são uma grande preocupação nossa em realmente estar melhorando a saúde no nosso município. Hoje, uma das grandes demandas que nós temos é em relação a uma grande fila de exames, não do nosso governo, mas uma fila que nós encontramos, sim, que nós vamos fazendo alguns atendimentos, mas outros casos vão chegando. Mas, inclusive, em parceria com os vereadores, que estão destinando dentro do orçamento impositivo metade do recurso que lhes cabe para indicar obras e ações dentro do orçamento do município, nós estaremos destinando R$1.200.000 para aplicar nessas demandas reprimidas, também alguns outros recursos próprios, para que a gente possa estar tentando zerar essa fila hoje de exames e de cirurgias que tantas pessoas aguardam aí há tanto tempo, mas não depende de nós, infelizmente, porque o governo do Estado e o governo federal não têm repassado esses recursos e nem assumido esses pacientes em hospitais aí de Belo Horizonte, fora de Conselheiro Lafaiete, para fazer esses procedimentos cirúrgicos. Mas, se Deus quiser, nós vamos vencer também esse desafio, podendo zerar essa fila. Estamos trabalhando com muita responsabilidade nesse sentido, para que a gente possa, em breve, se Deus quiser, ter uma saúde ainda de muito melhor qualidade no nosso município. Vamos trabalhar, se Deus quiser, com muita responsabilidade, vamos continuar trabalhando, buscando estar sempre melhorando, buscando as melhorias necessárias na área da saúde em Conselheiro Lafaiete.
O João Silva da Barreira, ele comenta que viu a obra do Muro de Arrimo no bairro Santa Cruz, ele viu que já está em andamento, e comenta que agora acredita que a obra será realizada. Ele disse que tem parentes que moram nas proximidades que há muito tempo já esperavam esta obra.
Nós fizemos os projetos, fizemos todos os testes de sondagem, aquelas pessoas estavam, inclusive, várias famílias para serem despejadas daquele local por se tratar de uma área de risco, mas nós conseguimos fazer esses projetos. Estamos conseguindo fazer as contenções para que as pessoas não perdessem as suas casas, né, pudessem continuar morando nas suas moradias, nas suas residências, que foram construídas ali naquele local com tanto sacrifício, tantas famílias. Então já fizemos todas as obras de drenagem nas ruas que circulam, né, toda aquela área ali do bairro Santa Cruz, e agora estamos iniciando os muros de contenção, os muros de arrimo, que irão proteger todas essas famílias ali que estão correndo o risco de deslizamento de terra naquele local. Então, com essa obra, nós vamos poder passar uma segurança maior para todas essas pessoas que habitam ali aquela região do bairro Santa Cruz. Uma obra importante, que estamos fazendo com muito sacrifício, não é uma obra barata, estamos executando com recursos próprios e mão de obra própria da Prefeitura, já utilizando, inclusive, trabalhadores da PAC, dentro do convênio que nós firmamos com a PAC, que, como eu disse aqui em programas anteriores, vai nos permitir fazer muitas obras importantes para a nossa comunidade, e essa já está sendo uma das primeiras obras que nós já estamos executando. Os nossos servidores municipais, já em parceria com alguns recuperandos da APAC, com a administração direta da Prefeitura Municipal. Então é uma obra importante lá no bairro Santa Cruz, que vai trazer muita segurança para todos os moradores ali daquela região.
Prefeito Mário Marcos, meu nome é Bruno Rodrigues e gostaria que o senhor abordasse um pouco no programa sobre o setor de educação. falar sobre o que tem executado de obras e também sobre o ensino. O que a administração tem evoluído na questão da qualidade do ensino nas escolas municipais?
Olha, Bruno, a gente comenta isso com muita alegria também, porque hoje nós não temos mais apenas uma ou duas escolas se destacando com índices positivos na educação quando nós assumimos a administração em Conselheiro Lafaiete. Hoje praticamente todas as nossas escolas municipais se destacam com índices de muita qualidade, índices muito positivos no INDEB, né, com resultados realmente positivos em relação à qualidade do ensino, e isso é um motivo de comemoração realmente para que a gente fique feliz de ver hoje, inclusive, uma grande disputa de todos querendo vir estudar nas nossas escolas municipais, que já tem mais de 12 mil alunos. Nós temos procurado, desde o início do nosso mandato, recuperar todas as nossas escolas, fazer melhorias em todas as nossas escolas, reformas. Inclusive, aqui eu queria abrir um parênteses, porque está na mídia essa semana alguns comentários em relação, inclusive, à nossa escola infantil Paraíso da Criança, ali na rua Assis Andrade. Não tem nenhum risco de queda de telhado, como espalharam. Às vezes as pessoas fazem comentários querendo deturpar, querendo criar uma situação de insegurança para os pais. Nossa equipe da Secretaria de Obras já vistoriou todo o telhado da escola. São pequenas intervenções para tirar algumas poucas goteiras, né? Agora que está iniciando o período de chuvas, foram detectadas algumas pequenas goteiras e algumas infiltrações na parede divisória que divisa com um imóvel vizinho, que está construído parede junto com parede. Então as crianças podem, os pais podem ter segurança em relação aos seus filhos que estão estudando lá. A Secretaria de Obras está tomando todas as providências necessárias, como em várias outras escolas que nós temos reformado. Já reformamos mais de 27 das nossas 42 escolas do município, e se Deus quiser, queremos até o final do próximo ano ter reformado e adequado todas as nossas escolas, inclusive com os instrumentos de combate, prevenção e combate a incêndio e pânico, né, e questões de acessibilidade. Então estamos trabalhando muito para que a gente possa ter uma educação de qualidade no município, mas os resultados já são muito positivos e podemos comemorar, mas vamos continuar lutando e fazendo uma presença muito constante junto aos nossos profissionais da educação para que a gente possa estar acompanhando de perto a evolução e a melhoria ainda maior, se Deus quiser, do ensino em todas as nossas escolas municipais.
A Rubemara quer saber o que a Prefeitura está fazendo para prevenir enchentes e desabamentos neste período de chuva.
Olha, nós estamos fazendo a limpeza dos rios, dos córregos, né, fazendo as manutenções das nossas estradas rurais. A Defesa Civil tem monitorado todas as áreas de risco, né, sempre que temos aí algumas chuvas mais intensas, a Defesa Civil tem vistoriado os locais. Aquelas situações que nós detectarmos que precisamos interditar ou precisamos retirar algumas famílias, nós vamos tomar as providências necessárias. Então estamos atentos aí, né, com a Defesa Civil, com todo um plano de ação já pré-estabelecido, para que num possível caso de emergência o município possa agir e tomar de imediato as providências necessárias para que a gente não tenha nenhuma situação de calamidade no município. Mas pedimos aí a Deus que nos abençoe. Lafaiete é uma cidade privilegiada, que com muitos poucos problemas em relação a chuvas, enchentes, né? E nós estamos fazendo a nossa parte, aquilo que é possível, para que a gente possa estar evitando maiores problemas aí no período das chuvas.
Nós temos agora uma última pergunta do Rogério Augusto Pereira. Ele fala: o senhor está à frente da administração municipal há quase 3 anos. Quando iniciou em 2017, disse que muitos problemas foram encontrados na cidade. Qual a comparação o senhor faz hoje sobre sua administração desde o início até o momento?
Olha, Rogério, nós, quando assumimos a Prefeitura de Lafaiete, sabíamos que estávamos assumindo o pior momento econômico do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, com poucos recursos, né, uma crise econômica e política que se arrasta aí há anos no país, né, que afeta todos os municípios. Sabíamos que ia encontrar um maquinário totalmente destruído na prefeitura, na garagem da prefeitura. Nossa fábrica de manilhas sem produção, uma grande demanda de varas de creches, grandes intervenções a serem feitas na área da saúde, um grande número de desempregados na cidade, a cidade toda esburacada, necessitando de urgentes melhorias na área de infraestrutura. Os bairros, vários bairros, como eu deixei quando fui secretário de obras há 20 anos atrás, ainda sem obras importantes de infraestrutura. Então, os problemas que nós tínhamos que enfrentar, nós sabíamos. E nós entramos com muita coragem, com muito otimismo, buscando a solução para esses problemas e não ficar reclamando desses problemas que nós encontramos. E assim tem sido feito o nosso governo. Um governo com muita coragem, com muito otimismo, com muita responsabilidade, buscando sempre solução para os problemas e nunca reclamar daquilo que não estamos fazendo. Sabemos que milagres não temos quanto fazer, os recursos são poucos, mas nós temos agido com muita responsabilidade, procurando aplicar esses recursos de forma eficiente para que a gente possa estar minimizando esses problemas. E já vencemos muitos dessas demandas, desses problemas, desses desafios que nós encontramos. Recuperamos a nossa fábrica de manilhas, já estamos produzindo hoje nossas manilhas, os nossos meio-fios, os nossos pré-moldados, recuperamos a nossa usina de asfalto, a nossa cidade hoje já melhorou muito, temos as nossas vias públicas em muito melhores condições de trânsito, de acesso, quando assumimos o governo de conselheiro Lafayette, já reduzimos muito essa demanda de creches, ampliando as vagas nas creches existentes e construindo e concluindo outras creches que estavam paralisadas no município. Conseguimos melhorar a educação das nossas escolas. Na área da saúde, como eu já citei aqui durante o programa, já fizemos várias intervenções que estão proporcionando melhorias significativas na área da saúde. Na área do desemprego, conseguimos atrair para conselheiro Lafayette, no nosso mandato, muitas empresas aqui que estão permitindo que a gente esteja reduzindo esse grande número de desempregados na cidade. Enfim, o desafio que nós nos propusemos a assumir, e as dificuldades que nós encontramos e sabíamos que íamos encontrar quando assumimos o governo de conselheiro Lafayette, mesmo nesse momento econômico difícil, valorizando as parcerias, promovendo uma grande união da cidade, nos colocando próximo à população, visitando os bairros, recebendo todos na prefeitura, ouvindo as pessoas, nós estamos conseguindo avançar muito, fazer obras importantes, melhorar todas as comunidades rurais, manter as nossas estradas que estavam em péssimo estado, e aliás, eu ouvi isso de todos os moradores das nossas localidades rurais. Então vamos continuar trabalhando com coragem, com entusiasmo, pedindo as bênçãos de Deus que nos dê saúde, sabedoria, para que a gente consiga manter essa união existente na cidade hoje, para que a gente possa continuar avançando, fazendo obras importantes que temos para fazer aí, que já estão iniciando, estão em andamento, para que a gente possa estar promovendo importantes melhorias para todos os lafaietenses aí, tanto no centro, fazendo intervenções importantes também para o trânsito, e estamos organizando a cidade, fazendo um georreferenciamento, para que a gente possa estar melhorando a arrecadação do município, organizando o município, para que a gente possa ter mais recursos, inclusive, para frente, para trabalhar e contribuir mais na construção daquela Lafayette que todos nós desejamos. Então fica aqui os meus agradecimentos a todos os lafaietenses, pelo carinho que sempre nos recebe nos bairros. Estamos lá na prefeitura de portas abertas, recebendo todos que querem conversar conosco, trazer as suas demandas, para que a gente possa, aos poucos, como eu disse aqui, apesar dos poucos recursos, mas continuar implementando todas essas melhorias que temos conseguido implementar na nossa cidade. E vamos continuar com esse propósito, com muita coragem, com muito entusiasmo, com muita responsabilidade, lutando ainda mais nesse final de ano, no início do próximo ano, para que a gente possa estar viabilizando importantes obras para toda a população de Conselheiro Lafayette. Muito obrigado a todos pelo carinho. Até a próxima semana, onde estaremos aqui novamente, se Deus quiser, com muitas outras notícias, com muitas outras novidades acerca de obras, de ações que estarão sendo iniciadas aí já nos próximos dias, buscando melhorias importantes para Conselheiro Lafayette. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima quinta-feira.